muito forte. É, sabe que você falou aí, que a gente trouxe esse depoimento, me fez pensar isso, né? Que irmã Judite, quando ela transmitia a Sagrada Escritura e o conhecimento, ela não transmitia apenas um conhecimento de erudição bíblica, até porque pela erudição bíblica a gente poderia dizer quantas pessoas poderiam alcançar a erudição bíblica, está estudando apenas. Mas quando você se deixa atravessar por essa palavra, né, deixa apaixonar-se por ela, é diferente. Irmã Judite é uma mulher apaixonada, se a gente pudesse falar dela com duas palavras, seria isso. Ela é apaixonada pela Sagrada Escritura. O superior da congregação lembrou algo interessante, que é a passagem dela por Israel e a passagem do padre Danilo, né, que é o atual diretor da Rádio Excelsior, que fez um período de 30 dias lá, graças justamente ao trabalho que a irmã Judite realizava aqui. E assim ela conseguiu duas vagas, né, para dois seminaristas que naquele período foi fazer aquela experiência de 30 dias em Israel. E tem um detalhe específico que é importante talvez notar, é que a congregação da irmã Judite, ela tem um carinho especial pela relação entre a Igreja Católica e a Igreja e a comunidade judaica. Eles têm um serviço chamado Serviço de Documentação, do SEDOC, que organiza tudo aquilo que se refere a essa relação de amizade e relação, claro, de todos os tipos, né? Mesmo quando a amizade não era a principal tom da conversa, mas a relação entre a Igreja e o judaísmo. Como que os cristãos e os judeus se relacionaram ao longo desses séculos. É interessante pensar isso, porque a gente se esquece que nós viemos da comunidade judaica. Uhum. Né? Os cristãos se tornaram, antes de serem cristãos, uma seita judaica, um grupo dissidente do judaísmo. Então a gente veio de um racha do judaísmo, se a gente quiser dizer assim. Jesus era judeu e nós, como cristãos, temos que nos relacionar com esse judeu chamado Jesus e essa sensibilidade para a condição humana de Jesus, que é aquilo que fica evidente quando se coloca essa questão, né, da relação judeu-cristão. É a relação humana, onde é que esse Jesus se encarna na história? Né? Ele se encarnou como um judeu. Então, como é que a gente pode entender, né, que teremos que descobrir sempre a riqueza desse irmão que ficou numa experiência anterior àquela experiência que o cristão faz, que é de Jesus Cristo. Por isso que quando a gente fala de irmã Judite, a gente logo lembra o Antigo Testamento, por conta da relação do judaísmo e do amor que ela tinha pela comunidade judaica e pela experiência que ela tinha na leitura e na interpretação desses textos à luz dessa busca humana. Então ela não fazia uma busca, como eu dizia antes, erudita apenas, era uma busca humana. E que é esse humano de Jesus que aparece aqui, não é? São as condições humanas em que Jesus cresceu, para que a gente entenda esse Jesus que a gente professa pela fé. Não é? Esse Jesus glorioso, é preciso entender o Jesus humano. E ela enfatizava tanto isso que eu tenho certeza que nas aulas que ela dava de Novo Testamento, que era também foram as aulas que eu tive com ela, foram as do Novo Testamento, Evangelho de Marcos, Mateus, ficava evidente o quanto ela era preocupada em fazer a gente compreender essa natureza humana de Jesus através das suas raízes judaicas, da sua família, do ambiente em que ele viveu. E é um legado importante, né, perceber que não dá para ler a Bíblia ignorando isso. Né? Pensar em Jesus no céu, um Jesus exaltado, sem pensar nesse Jesus humano que está aqui diante de nós.
Pois é, exatamente, é isso que nos toca, né? Essa humanidade, por mais conhecimento que se tenha, acho que o grande legado que fica é isso. A Cecília também falou de forma muito linda, né, desse trabalho que a irmã Judite trouxe para o diálogo interreligioso, para estabelecer pontes, né? Muitas vezes a gente está construindo muros que nos separam, mas nós somos essa igreja também aberta ao acolhimento, à escuta, uma igreja que acolhe e que vive também nessa comunhão e também com esse diálogo interreligioso, foi uma marca dela. Nós vamos para um breve intervalo comercial, nesse especial Fora da Caixa, hoje totalmente fora da caixa, porque nós estamos reverenciando a irmã Judite, em banda congregação das Irmãs do Sion, Nossa Senhora do Sion, e ela que teve um grande legado para a nossa arquidiocese. Nós voltamos a falar sobre essa importância dela também como biblista e ouvindo outros depoimentos e conversando mais com o professor Carlos André. Voltamos em instantes aqui no Fora da Caixa, na sua rede Excelsior de comunicação.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Nós estamos de volta no programa Fora da Caixa de hoje, para você ouvinte da Rede Excelsior de Comunicação, Fora da Caixa, que todos os dias traz temas ligados ao empreendedorismo e também ao mundo dos negócios. Hoje abre espaço para uma justa homenagem, uma lembrança, um momento de despedida da comunidade religiosa, aqui católica, todos os amigos, também alunos, ex-alunos da irmã Judite, né, que nos deixou nesse domingo e está sendo nesse momento, logo mais às 14h, teremos uma celebração e logo depois o sepultamento. O professor Carlos André, professor da Universidade Católica de Salvador, já está aí, não sei se pode nos falar um pouco, claro que o momento é de tristeza, mas as pessoas que estão chegando para esse momento de adeus, de despedida, e são muitas, né, de todos os lugares, por onde ela passou, por cada comunidade, por cada escola onde ela esteve, estávamos falando no primeiro bloco que ela deixou uma grande marca. Então, professor Carlos, também a importância, né, da irmã Judite como biblista, o senhor também, que é um estudioso e nos traz também informações como uma pessoa que se aprofundou nesse conteúdo, a irmã Judite também, né? Ela com certeza deixou um grande legado em relação ao seu conhecimento sobre as Sagradas Escrituras.
Judite, ela teve um grande mérito, que é algo que muitas vezes quando a gente pensa na formação bíblica, a gente sempre acha que é algo difícil, algo trabalhoso, que, portanto, de pouco acesso. E é verdade, alguns livros, quando a gente lê relacionados com a Sagrada Escritura, parecem recheados de teorias que a gente tem dificuldade de de entender mesmo o que é que aquilo ali está nos ajudando a entender da Sagrada Escritura. Enquanto que Irmã Judite, ela tinha uma capacidade de popularizar, digamos assim, de falar de maneira simples, para pessoas simples, sem precisar criar, digamos, grandes teorias, grandes complexas informações para que a gente entenda um livro que é complexo, não tem como falar dele sem levar em conta também a sua complexidade. Mas ela tinha essa facilidade de comunicação, de ser acessível à maneira como ela falava. Eu acho que isso tem a ver com o que a gente dizia no bloco anterior, dessa humanidade. Ela buscava o que é humano em Jesus, o que era humano daquilo que era o resultado da pesquisa, do estudo bíblico, né? Então ela descobria isso através dos encontros populares que ela sempre fez, os seminários que foram realizados ali na própria casa em Nazaré, onde ela tem a casa da congregação, da comunidade Nossa Senhora de Sion. E isso tudo faz a gente pensar em uma irmã Judite, não apenas uma mulher da academia, mas uma missionária realmente, uma mulher missionária da palavra. Ela tinha essa energia para comunicar a palavra de Deus de uma maneira que pudesse ser acessível a pessoas que não tivessem nem mesmo nenhuma formação acadêmica, pensando que a gente está falando da Universidade Católica, falando de uma irmã Judite pesquisadora, e tem essa irmã Judite popular, né, digamos assim, que é capaz de comunicar de maneira simples uma mensagem que é também profunda, porque é fundamentada em um estudo pessoal, em uma pesquisa séria. Isso tudo faz a gente dar muita credibilidade à palavra de irmã Judite. Era isso que significava. Ela não teve, assim, escritos numerosos, artigos e livros, não, mas ela tinha as apostilas da sala de aula, ela tinha as anotações que ela contribuía com os seus slides, com tudo aquilo que ela promovia. Então ela tinha essa coisa de mastigar, né, um conteúdo para torná-lo acessível. Isso é muito bonito porque, afinal, é o que realmente importa, afinal das contas, né? O que importa é isso, é que a palavra de Deus se torne acessível de novo, que a gente a entenda, que a gente participe da dinâmica que levou aqueles que escreveram a colocar, portanto, registrado no papel, no papiro, por escrito, a sua experiência religiosa, a sua experiência com Deus. É isso que a Sagrada Escritura, no fundo, é, né? É uma carta de amor de Deus para nós, mas que foi escrita por aqueles que foram motivados pela inspiração do Espírito Santo, né, claro, a colocar no papel, a escrever, né, a sua experiência. É importante dizer, sabe, Patrícia, uhum, porque a gente costuma dizer, a Bíblia foi escrita por homens. Claro, sim, né? Tinha que ser homens e mulheres a escrever o texto. Mas quem escreveu a história foi Deus. Então, essa história é escrita por Deus, mas alguém coloca no papel inspirado por Deus. Então, nessa hora, quem faz isso faz porque quer comunicar. Mas quando passa anos, séculos, e a distância de tempo, de cultura, de espaço, faz com que essa mensagem torne-se, muitas vezes, enigmática para quem não viveu na mesma época do escritor. E esse era o papel de Irmã Judite, né? Desfazer esse enigma. Onde é que está o enigma aqui? Vamos desfazer, entendendo como é que a vida do povo era naquela época, uhum, e agora como é a nossa vida hoje. E assim a gente traduz, né, a palavra de Deus para as pessoas mais simples, que não precisam de erudição, precisam viver a mesma experiência de fé que foi originária, é aquela que gerou a Sagrada Escritura.
Olha, exatamente, né, esse protagonismo, essa presença feminina representada pela irmã Judite, que vai rompendo as barreiras também do conhecimento, se coloca, né, se posiciona como essa mulher de tanto conhecimento, com essa penetração, com essa presença marcante aí na formação, né, nos institutos por onde ela passou, pelos seminários. Quantas, são inúmeras, né, professor Carlos?
Bem lembrado, o aspecto feminino é muito forte, uhum, é muito forte e bonito de recordar, porque a gente precisa reforçar, né, esse protagonismo feminino também na formação dos padres.
Isso.
E aí vou aproveitar, sabe, Patrícia, para esse seu gancho, para puxar a sardinha para a minha brasa. Eu, claro, sou fundador do curso de teologia e a gente busca, desde que eu entrei na coordenação, há quase 5 anos atrás, já buscando teólogas que estejam dispostas a aprofundar-se na teologia e se tornar professora do Instituto de Teologia, do nosso curso de teologia. Atualmente a gente não tem mulheres no curso de teologia sendo professora. Para nós é algo para lamentar. Aliás, eu já lamentei isso uma vez com Dom Sérgio, ele também disse, eu lamento também, é importante que a gente possa ter mulheres na formação teológica do nosso clero, da nossa igreja. E aí o meu apelo é esse, mulheres, vamos fazer teologia, precisamos de teólogas, né, com especialização em teologia, que se aprofunde. Podem ser religiosas, leigas, né? Mas é importante que a gente retome essa experiência que eu tive a alegria de ter na minha formação, mais do que a irmã Judite, umas três professoras que eram professoras de teologia na época. E acho que a gente tem perdido esse aspecto, né, essa sensibilidade feminina na transmissão da teologia. Seria muito bom se a gente pudesse ter o legado de irmã Judite aí sendo dado continuidade através de algumas das suas alunas, quem sabe, né, que motivadas pela própria irmã Judite, aí se dedica ao estudo da teologia, e a gente ter esse olhar feminino, né, sobre o sagrado é bem importante. E, aliás, a gente tem visto os últimos papas, né, terem dado o sinal verde, quanto isso é importante, nomeando mulheres para cargos que até então na história da igreja só homens, bispos, né, religiosos, eram os que assumiam esses cargos. Então, um sinal sério do quanto a igreja tem desejado que esse espaço seja ocupado pelas mulheres. Um espaço que, de fato, você lembrou bem, foi bem próximo do legado, da paixão que a irmã Judite transmitia quando, ao ensinar a Sagrada Escritura, ressaltava, né, o aspecto feminino da palavra, aspecto feminino de Deus, né? A gente pode dizer assim, né? Deus também é feminino e a gente pode, muitas vezes, se deixar passar por esse aspecto por conta de uma facilidade com que a gente chama de Deus Pai. Mas Deus é Pai e Mãe, né? Deus não é só Pai, Ele é Pai e Mãe. E isso é a Sagrada Escritura que ensina, né? Não é um modismo de uma época que, né, que deseja valorizar as mulheres. Não, é porque é o que é realmente o segredo da Sagrada Escritura, né? Descobrir que essa paternidade de Deus também é maternidade, é Deus que é Pai e Mãe, né? A gente pode confundir muitas coisas, porque a presença de Maria é forte. A gente não pode atribuir a maternidade divina em Maria. Maria é uma mulher, como nós somos, né? Homens e mulheres, convive conosco a humanidade, e ela, lógico, completa dentro da nossa espiritualidade esse aspecto feminino. Mas é bom compreender que Deus ele não é identificado com nenhum gênero masculino nem feminino. Então, ele é mãe e pai. E é nesse sentido que essa teologia, quando ela também recebe essa inspiração, essa sensibilidade feminina no olhar, na leitura, na interpretação, ela se enriquece. Sim. E a gente precisa desse enriquecimento. A gente precisa aumentar ainda mais a qualidade da nossa teologia, buscando esse olhar feminino sobre o sagrado.
Sem dúvida, esse momento também que seja para semear, né? Essas novas vocações, mulheres também que se lancem também nesse conhecimento, desse aprofundamento, novos biblistas também, né? Nós tivemos essa grande perda, temos outros excelentes, como o próprio professor Carlos, que estamos ouvindo agora, mas precisamos cada vez mais que pessoas se lancem no aprofundamento da Sagrada Escritura para que a gente possa continuar formando, né, pessoas para servir essa mesa. E sim, logo mais, daqui a pouco, nas suas considerações finais, para que você possa também ter um tempo, vai se somar a tantas outras pessoas que já estão aí no cemitério para a celebração, que vai acontecer logo mais, daqui a pouquinho, às 14h. Logo depois também vamos ouvir a Andréa Bulhões, ela que é do Instituto Feminino da Bahia e teve também um trabalho muito significativo ao lado da irmã Judite, outra mulher também que está aí a serviço, que vai deixar também o seu depoimento. Mas agora, professor Carlos, por favor, você que já se encontra no cemitério Jardim da Saudade, a sala do velório, gente, para você que está ouvindo nesse momento ao vivo, nós vamos reprisar também esse programa ao longo de outros momentos aqui da nossa programação, mas para quem está ao vivo, será feita a celebração, horário da missa às 14h e o sepultamento às 15h. Então, aos familiares, amigos, toda a força, fé nesse momento de dor e de saudade. E agora também o nosso entrevistado, agradecemos aí a sua disponibilidade, o professor Carlos está também nesse momento aí de conceder esse tempo de conversa com a gente. Qual é o sentimento, como é que está o momento aí agora, o clima, e deixe também a sua mensagem final.
Antes de mais nada, de gratidão. A gente sempre agradece a Deus por cada vida que passa pela terra e faz aquilo que a gente ouviu o padre da congregação antes, congregação de Sion, recordar que ela morreu no dia em que o evangelho foi lido, foi o evangelho do bom semeador, né? Então, que a gente, agradecendo a Deus por esta boa semente que a irmã Judite plantou, que a gente seja sempre essa terra boa, onde o que ela foi capaz de transmitir possa continuar dando frutos, e muitos frutos, porque a semente que ela trouxe era uma semente boa. Então, parabenizar a Rádio Excelso por ser esse semeador que transmite sementes boas onde quer que as suas ondas alcançam, e assim que ele, de alguma maneira, se une a esse legado de irmã Judite. Então, agradeço muito a Rádio Excelsior por ter tido essa sensibilidade de fazer essa homenagem justa no dia de hoje. E, de fato, vou me juntar agora aos colegas que estão no velório, enquanto aguardamos o início da celebração. Um grande abraço para você, Patrícia. Um grande abraço para todos aí da Rádio Excelsior.
Obrigada mais uma vez. Ainda ouviremos aqui nesse especial o Padre Franklin Pater, que também esteve com a irmã Judite. Vamos ouvir também o próprio depoimento do Padre Danilo Pinto, que nesse momento não se encontra aqui em Salvador. Certamente, se assim estivesse, estaria lá também, juntamente com todos vocês, mas deixou a sua mensagem, que vai finalizar esse especial. Muito obrigada mais uma vez. O Padre Carlos, que falou aqui aos ouvintes da Cardeal FM, também da Rádio Excelsior da Bahia, da Rede Excelsior de Comunicação. Agora sim, vamos ouvir o depoimento de Andréa Bulhões, lá do Instituto Feminino da Bahia. Sigamos juntos aqui no programa especial de homenagem e memória ao legado da irmã Judite.
A primeira, eu acho que é a única coordenadora, a gente chamava de diretora naquele momento, do Instituto de Teologia, né, do curso de Teologia da Universidade Católica do Salvador. Irmã Judite foi também aquela que liderou o momento em que o curso de Teologia foi reconhecido pelo MEC, né? Então, assim, a qualidade de irmã Judite, ela foi professora também, ela foi formada pelo Instituto da Assunção, né, de São Paulo, e estudou com rabinos, né? Então, a irmã Judite era uma preciosidade pela pessoa dela, né, fantástica, mas também por tudo que ela traduziu, né? Justamente ela soube traduzir muito bem a palavra de Deus na vida simples do povo. Era uma pesquisadora, uma professora, né, uma doutora em Bíblia, mas que ia falar sobre Deus, falar sobre as parábolas, falar sobre, né, as escrituras para o povo simples, né, os marisqueiros, o povo da ilha. Né? Sabia falar várias línguas, inclusive as línguas bíblicas, hebraico, né? Enfim, a gente fica até sem muitas palavras para falar de irmã Judite, né? Mas fica o carinho dela, a personalidade forte de Judite, e fica sobretudo o carinho com o qual ela formou os padres, né? Ela trabalhou com as sementes, com o seminário, com os seminaristas. Então, ela foi uma semeadeira, né, da palavra, em muitos sentidos. É isso que eu posso te falar, né? E sobre irmã Isaura e Marise.
É isso, olha que coisa linda, não é? Esse depoimento, essa lembrança dessa irmã Judite, por tudo que ela fez, é conhecido por todos e por todas que passaram por ela. Ela deixou de fato uma marca, gente, que não dá para não reconhecer. E é isso que nós estamos fazendo aqui, em nome de toda a Rede Excelsior de Comunicação, da Fundação do Avelar, lembrando tudo que ela fez pela igreja, pela propagação da palavra de Deus, pelo ensinamento das Sagradas Escrituras, para a formação dos novos diáconos, seminaristas, para o nosso clero também, presença marcante feminina, como foi salientada aqui pelo professor Carlos André, que nos deu esse depoimento e que agora se une aos sacerdotes, né, nessa tarde de segunda-feira de muita saudade, mas também de reconhecimento. E para você que está ouvindo aí na reprise, que não conheceu a irmã Judite, não teve a possibilidade de conhecer, conhece então um pouco da congregação, Nossa Senhora do Sion, tudo que essa congregação também representa e que produziu para a gente uma mulher de tamanho coração, de tamanha sabedoria, de tamanha disponibilidade para servir na obra de Deus. Nós vamos ouvir agora o Padre Franklin, ele que também é um grande conhecedor da palavra de Deus e um homem também que conviveu com a irmã Judite, ele que já assumiu como atividade, já foi capelão do Santuário Tabor, vigário da paróquia Nossa Senhora da Assunção, foi vice-assistente eclesiástico no Instituto Secular Santa Ângela, enfim, reitor do seminário propedêutico Santa Teresinha do Menino Jesus, foi professor de pós-graduação, também formador do seminário São João Maria Vianney, professor de teologia e humanismo, professor do curso de extensão em teologia da Universidade Católica do Salvador, assistente pastoral, pela Universidade também da Uxal, enfim, tem também uma atuação muito grande na nossa arquidiocese e deixou também a sua fala nesse momento, o seu sentimento em relação à irmã Judite Maia.
Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes da Rádio Excélsio. É com profundo pesar que nós recebemos no dia de ontem a notícia do falecimento da irmã Judite Paulina Maia. Contudo, o nosso coração também exala uma gratidão evangélica e profunda a essa religiosa da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora de Sion, que também deixou a sua marca, enfim, conseguiu com seu carisma tocar a nossa vida, sobretudo no seu exemplo, como biblista, dedicada professora da Universidade Católica do Salvador. Esse legado, nós podemos dizer que é indelével, tanto na teologia brasileira, como na formação de gerações, seja de seminaristas, de religiosos, leigos, e também de sacerdotes que às vezes vinham fazer, então, o seu adjornamento, como a gente costuma falar, aqui na universidade, para convalidar disciplinas, cursos. Então, para a comunidade acadêmica e eclesial de Salvador, também do Brasil, a sua partida representa a perda de uma mente brilhante e, acima de tudo, de um testemunho vivo, de fidelidade à palavra de Deus. Como autêntica filha de Sion, a irmã Judite encarnou o carisma da sua congregação. A gente poderia também aqui dizer que de maneira exemplar. Então, com os seus estudos, a sua formação realizada de maneira consolidada, através de instituições internacionalmente reconhecidas, ela sempre demonstrou esse rigor exegético primoroso e uma profunda sensibilidade ecumênica. Ela possuía, eu posso dizer, uma rara e preciosa habilidade para desvelar as raízes judaicas das Escrituras e, assim, permitir que o Novo Testamento e, especialmente, os Evangelhos sinóticos, de que eles fossem lidos com a densidade de sua tradição original. Em suas aulas e nas suas conferências, ela passava daquilo que era o estritamente, talvez, esperado, porque ela não ensinava apenas a letra do texto sagrado, mas introduzia os seus alunos na alegria do Senhor. Isso demonstra que o estudo da Bíblia é fundamentalmente um encontro vivo com Deus da aliança. Então, de modo muito particular, eu tenho uma gratidão profunda à professora Judite, como a gente costumava chamá-la, Tinha um apelido carinhoso também, no modo como aqueles mais achegados também a chamavam, uma contração do seu nome. Mas, sobretudo, para mim, marcou a experiência de que ela pudesse oportunizar a estada em Israel para um curso onde nós fizemos ali durante um período, também juntamente com o padre Danilo Pinto e um outro colega nosso, o Adriano Portela. Ainda éramos seminaristas e por isso também isso ganha um relevo muito grande. E ali tivemos esse contato, a possibilidade de aprofundar um pouco da cultura judaica e a cultura do Oriente Médio, relacionado justamente à tradição bíblica, e isso abriu tanto os nossos horizontes que, de fato, ainda hoje é possível olhar para aquela experiência e dizer quanta riqueza tornou possível o nosso estudo. Também ali no nosso agir pastoral, aquele contributo que recebemos, através de tantos outros professores que estiveram ali presentes, de uma qualidade também muito próxima daquilo que a gente pôde também perceber na vida da irmã Judite. Então, certamente no céu, hoje a festa acolhida dessa nossa querida irmã, e rezamos para que de lá, completamente envolta, né, na misericórdia do Senhor, ela possa interceder por todos nós, para que em nós a fidelidade ao chamado de Deus e também a essa palavra que ilumina e transforma a vida possa acontecer. Um abraço a todos e o nosso muito obrigado mais uma vez, a nossa gratidão a esta irmã de qualidade assim estratosférica, né? E que certamente continuará a ser referencial para todos nós da Arquidiocese de Salvador, como eu dizia, e de tantos outros lugares por onde ela pôde passar, esparramando e contribuindo com um pouco daquilo que ela aprendeu, viveu e conheceu.
Muito obrigada. Aí é o padre Franklin, né, que foi aluno da Universidade Católica de Salvador, dos cursos de teologia, e teve também a felicidade de conviver com a irmã Judite. E para encerrar, também quem esteve em Israel e conviveu e teve também lembranças muito carinhosas da irmã Judite, o nosso diretor-presidente, o padre Danilo Pinto, encerrando o nosso especial de hoje.
Olá a todos, queridos ouvintes, eu sou o padre Danilo Pinto, diretor da Rede Excelsior de comunicação, e despartilho que foi muito entristecido que recebi a notícia do falecimento da irmã Judite, religiosa da congregação de Sion, a quem tive a alegria de ter, durante o meu processo de formação em teologia, como professora de diversas disciplinas das Sagradas Escrituras. Além também de diretora do nosso Instituto de Teologia da Universidade Católica de Salvador. Por muitos anos, a irmã Judite viveu entre Israel e Salvador, servindo a congregação Nossa Senhora de Sion e também a nossa igreja particular, com a formação dos futuros sacerdotes e de vários cristãos leigos e leigas e religiosas aqui presentes na nossa Igreja Particular de Salvador. Ela fez um bem imenso, muito do que tivemos de formação, de introdução na cultura judaica e de conhecimento a respeito das línguas antigas, como também a respeito da teologia bíblica, de exegese, sagrada escritura, aprendemos com o auxílio dela. E eu tenho ainda uma gratidão maior, porque em razão do seu auxílio e empenho, pude fazer a experiência de intercâmbio bíblico em Israel, onde pude fazer um curso oferecido pela congregação Nossa Senhora de Sion para latino-americanos, no próprio país de Israel, um curso fantástico que percorreu diversos contextos da geografia daquele país, percorrida por Jesus e pelo povo que foi formado por Deus para acolher o seu filho, né? E curso ancorado na literatura rabínica, nos padres da igreja, em descobertas arqueológicas e na teologia bíblica, com professores muito qualificados da Universidade Hebraica de Jerusalém, da Congregação Nossa Senhora de Sion e membros de Sion que exerciam missão em outros países. Então, E isso tudo, pude viver isso tudo quando tinha apenas 23 anos. Então sou muito agradecido a ela pelo tanto que eu pude, que pôde ser acrescentado à minha formação, em razão do que me foi oferecido por sua generosidade, bem como da sua congregação. Deixo à congregação o meu abraço, a minha estima, e como também o desejo de que possam ser confortados na esperança da ressurreição.
E assim a gente finaliza o nosso especial de hoje, agradecendo a todos que contribuíram com as suas falas e deixando aqui também nós, né, o nosso agradecimento, o nosso sentimento de gratidão, de amor profundo por essa mulher que tanto fez pela nossa igreja e com certeza será lembrada para sempre. Muito obrigada a todos por esse programa de hoje, ficamos com esse dia de memória e força para aqueles que conheceram a irmã Judite, que hoje com certeza estão vivendo nesse momento de dor e de despedida. Ficamos hoje por aqui, até o nosso próximo encontro no Fora da Caixa.
Cidade ao FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Isso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
E 9 na Bahia, hoje é 13 de julho de 2026, o Balaio de Gato está no ar.
Ba, 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 Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão.
Com Fã Teixeira,
profissão repórter. Um programa feito pra você, que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança, na escola da vida que passa. Um gato de 7 vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, minha gente querida, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua
Cardeal FM, conectada em você.
106.1 do Dial. E se você quiser falar com a gente, já sabe, entre em contato por meio do nosso WhatsApp, 3114-3344, 3114-3344. Você pode falar também através do nosso, das nossas redes sociais, no Instagram, @cardealfm, @balaiodegatoprograma, ou pelo chat do YouTube, onde a gente está ao vivo já agora. Você pode aterrissar aqui no estúdio azulzinho da Cardeal FM, emissora mais nova da rede Excelsior de Comunicação, essa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Isso mesmo, clica lá e você confere minhas convidadas e meus convidados desta segunda-feira linda, que começa com pé direito, pé esquerdo, com coração aberto, nesta Salvador, nesta Bahia, nesse planeta Terra. E aí, tá tudo bem com você? Como é que foi de final de semana? Saudar aqui a todos que amam, que admiram, a nossa querida irmã Judite Freira, professora, professora de teologia da UQSAL, que sempre pregou o diálogo interreligioso, que sempre acreditou nisso como uma forma de aproximação de pessoas, como uma forma de aproximação de potências, de países, de lugares, de religiões de uma forma geral. Ela que partiu, nos deixou ontem, o velório está acontecendo agora nesse instante. Então um abraço a todos aqueles que foram seus alunos, suas famílias, né? As pessoas que a amavam, a admiravam. Um beijo do balaio de gato, viu? Para todo mundo que quer bem a irmã Judite e tem ela dentro do seu coração. 2:11 da tarde, o balaio de gato está começando, pedindo licença para entrar, sobretudo, no seu coração. A gente pode chegar de mansinho, devagarinho, nessa segunda-feira?
Ba, 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 balaio de gato.
Já contando quem tá aqui, eu vou começar primeiro por essa moça que tem história pra caramba pra contar. Eu acho que tem que ser um programa só com ela. Hoje a gente tá dividindo esse programa entre história e música. E ela tá lançando o livro, viu? E é a primeira vez dela aqui no Balaio de Gato. Então a gente começa por ela primeiro, pra ela nos contar essa história que tá vindo aí. A sua primeira de uma trilogia. Eu tô falando de Carla Pita. Seja muito bem-vinda, Carla. No dia 24 de julho ela lança o livro, mas a gente se antecipa aqui no Balaio de Gato. E já trouxe logo ela, que é conselheira da instituição do Olodum, pedagoga afrocentrada e contadora de histórias. E ela vai celebrar seus 50 anos estreando na literatura com O Abraço da Víbora do Gabão e outros 7 contos mágicos encantados. Tecido na encruzilhada entre a literatura mágico-encantada, a ancestralidade africana e a tradição oral dos terreiros, esse livro é um manifesto de literatura de cura. As histórias são baseadas nas vivências de Carla em Angola e em comunidades tradicionais de terreiro na Bahia, e a ela eu dou as nossas boas-vindas. Tudo bem, Carla?
Tudo ótimo.
É muita história para contar, né?
Tudo ótimo, sim. Afinal, são 50 anos. Nasci em 24 de julho de 1976. Sou filha de Maria Lúcia dos Santos, Carlos Pita, irmã de Luciana Pita, sobrinha de Walter e Wilson, tia de Janaína.
É gente, né?
É. E sou uma pedagoga e tive a honra, tive a oportunidade de, ali aos 27 anos de idade, viajar para Angola a trabalho. A princípio eu ficaria 6 meses, e esses 6 meses se desdobraram em 14 anos de muito trabalho. Trabalhei nas 18 províncias angolanas, costumo dizer que trabalhei de Cabinda ao Cunene. Angola atualmente tem 22 províncias, né? Houve uma reengenharia no processo de territorial. Uhum. E trabalhei de Cabinda ao Cunene. E durante esse trabalho eu fui lá desengavetar a escritora que havia dentro de mim. Escrevi ali desde os 12 anos histórias de aventuras, contos, poesias. E ali no Bié, na província do Bié, onde nasce o Rio Kwanza, que é o Rio Kwanza que corta toda Angola, né?
Uhum.
O antigo reino do Ndongo. Eu tenho esse chamado para falar sobre cura ancestral.
Tá.
A partir de coisas que eu vi ali em Angola e que me incomodava muito, me frustrava, que é o apedrejamento, a marginalização, a demonização que ainda existe na África subsaariana,
uhum.
Uma perseguição a curandeiros, quimbandeiros, parteiras, a pessoas que estão ligadas às tradições, à medicina tradicional africana. Então, o Abraço da Víbora do Gabão...
Deixa eu mostrar aqui pro povo... Que tá no YouTube, deixa eu mostrar, mas continue.
O capa de Edson de Souza,
tá.
É um São Gonçalense, nascido no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Um grande achado ancestral.
É, né?
Eu namoro esse ilustrador há anos através de redes sociais. E eu sempre soube que ele iria ilustrar todos os meus livros. E graças a Exu, eu consegui.
Que maravilha, gente.
Pois é.
Que coisa boa.
E aí, ali em Angola, né, tendo contato com essas crianças, esses idosos, esses anciões, essas mulheres, que são detentores desses saberes ancestrais, são detentores dessa cura ancestral, mas que eram perseguidos, que são perseguidos.
Sim.
O Abraço da Víbora do Gabão...
Tá linda, viu? As
obrigada.
Ilustrações estão lindas.
Ele é incrível, é. O Abraço da Víbora do Gabão, ele é o primeiro livro da trilogia Nindoque. Nindoque é um termo que, em Kikongo, ele celebra os saberes ancestrais do Kimbandeiro. Kimbanda, né? Ou Vimbanda. Kim é o médico. Banda é o médico da banda, o médico daquele lugar.
Entendi.
Então, essas expressões, elas foram demonizadas, né, pela desgraça colonial portuguesa, desgraça colonial belga, desgraça colonial francesa, que chega ali no reino do Ndongo, que era um grande reino, e divide, usurpa, escraviza esses povos e divide Angola no Congo português, Congo Democrático no Congo belga e Brazzaville no Congo francês. E a partir daí é uma forma, as muitas formas de demonizar e realizar o processo de escravização de pessoas é você demonizando as suas ritualísticas, as suas práticas,
claro,
dizendo que aquilo ali é demoníaco e que o único centro, né, que vai nos levar à verdade é o Deus cristão, né? O Deus cristão.
Esse livro você fez com o intuito de atingir que público? De alcançar que público?
Esse livro, eu costumo dizer, ele é voltado para o público infanto-juvenil, juvenil e adulto. É um livro para contadores de histórias, professores, para se trabalhar a Lei 10.639.
Percussionista, professor e mãe. Não só tudo isso, muito mais também. E não nesta ordem, talvez invertendo. E também Mihai e Gustavo Mustafelis, que são cantores, compositores, e já fazem parte aqui dessa roda do Balaio de Gato, porque é o seguinte: a Casa da Mãe recebe hoje, dia 13 de julho, a partir das 8 da noite, um espetáculo dedicado à obra de um dos maiores nomes da música brasileira. O cantor e compositor Mihai apresenta um tributo a João Donato, nosso querido João Donato, celebrando a vitalidade, a sofisticação e a alegria que marcaram a trajetória deste artista. No palco, Mihai vai estar acompanhado por Paulo Muti, um beijo para ele, violão e guitarra, Helena Caluama, percussão e voz, e Mustafé, nosso querido na guitarra. Ele que é cantautor, ele que já veio aqui, contou um bocado da vida dele, vai estar na guitarra hoje no palco acompanhando Mihai em um encontro musical que promete revisitar a obra de Donato com personalidade, afeto e liberdade criativa. Mas tem uma coisa boa, hein? Antes de começar o show, acontece a exibição do mini-doc João, Música e Água, que é dirigido por Mihai, e ele vai contar isso também pra gente aqui. Sejam bem-vindos, tudo bem com vocês?
Tudo ótimo, bem, boa noite aí, boa tarde.
Bom dia, pode bom ser boa dia, noite, boa porque o bom programa dia. Depois ele vai rodando, tarde, então bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida. Como é que você vai, Mihai? Tudo bom?
Um prazer voltar aqui nesse
muito
programa.
Bom ter você aqui de volta. Eu sei que você tem 10 anos de convivência mais estreita. Claro que João Donato deve ter colorido a sua vida desde muito sempre, mas 10 anos de convivência mais estreita, e é sobre mais ou menos isso que vem, que a gente vai ver no documentário, né?
Sim, é. Na verdade, são 10 anos, não vem antes de 10, não.
É mesmo?
Foi em 2011.
Uhum.
2011, tem um pouquinho mais agora. Mas a gente se conheceu quando a minha filha nasceu, em 2011.
Tá.
Assim, eu falava pra ele que ele era o pão. Falam que a criança vem com o pão debaixo do braço.
Sim, ele era o pão. Ele chegou com ela.
A bênção dele vem na nossa vida. Assim.
Uhum, que máximo.
E foi, eu tenho super consciência desse privilégio que foi conviver com...
Como é que foi o encontro? Como é que você encontra com João Donato e acontece essa...
Foi através da Ivone Belém, a mulher dele,
tá,
a viúva dele. Ela me conheceu na rua. Eu tava com a minha filha num sling, assim, aquele macaquinho,
sim,
né?
Sim, no Rio.
Isso, no Rio, eu ia fazer o lançamento do meu primeiro disco. Isso,
tá,
em 2011, ela bebezinha. E aí eu ia fazer um vídeo, eu me filmando assim com ela, e aí a Ivone falou, ei, deixa eu fazer pra você. Ela me filmou assim, e aí nessa hora eu citei que o Fino Coletivo, que é uma banda de lá do Rio, ia participar. Ela falou, ué, Fino Coletivo, o filho do meu marido é do Fino Coletivo? Eu falei, ah, quem é? É o Donatinho. Eu falei, ah, então... Oh. Você é a mulher do Natal? E aí ela falou, passa lá em casa.
Nossa, que e coincidência. Aí, aqui não existe, né? Mas que sincronia certinha.
E aí a gente começou uma amizade aí que realmente era... Toda semana a gente se encontrava, uma coisa de vizinho.
15 anos, né, de história, então.
É claro que as músicas vieram um pouco depois, assim, levou uns 3 anos para a gente começar a realmente compor. E aí foi acontecendo. Em 2014 ele me levou para a Europa, para a Rússia também, para um monte de lugares. Ele fez a turnê de 80 anos dele. E aí ali que eu comecei a fazer o filme. Na verdade, antes disso, eu tinha vergonha de filmar ele, assim.
Tá.
Era mais um... Assim, a gente passou muitos momentos de silêncio no começo. Ele era muito de ouvir, né? A geração dele tem uma audição. Eu não sabia muito o que era isso. Eu chegava lá e ficava sem graça, que a gente não conversava muito. Então, talvez pela não intimidade também, mas também por essa coisa de escutar a música.
Mas era confortável então, esse silêncio? Porque existe o silêncio confortável dos velhos amigos, olha, né? E aquele desconfortável
então,
de quando você ainda não tem o que falar.
Eu fui, foi desconfortável que estava ele e João Bosco. E aí os dois em silêncio, eu falei, pô, vou sair fora, eles não estão conversando com a gente.
O que é que eu falo?
Claro, né? E aí depois eu fui entender que o João Bosco foi no Jô e eu assisti ele falando, ah, a biblioteca... A discoteca melhor do Rio de Janeiro é lá na casa do Donato. Eu passo a noite inteira em silêncio, ouvindo a música com
e
ele.
E deu um alívio, né? Tipo assim, olha, o silêncio não era por minha causa.
Sim. Era bem o silêncio, um disco tocando.
É, era uma escuta acontecendo.
Ninguém conversa, estavam realmente ouvindo.
Ouvindo
que
é
aquela época que chegava um disco, eles iam ouvir o disco. Não era... Enfim, e aí nessa época, já não era essa época do disco, vinil, mas a gente ouvia. Eu lembro dele, ele encantado com o YouTube, ele descobrindo o YouTube, botava qualquer nome e vinha ali. E, enfim, mas teve uma evolução. Aí ele me levou para essa turnê e ali eu, que eles realmente pediram para eu filmar. Eu, eu cantava, né, as nossas parcerias nos shows e tal, mas tinha esse compromisso de filmar, filmar, filmar. Então, esse filme que vai passar hoje lá na Casa da Mãe às 8 horas, na verdade, não é o filme que eu desde de sempre quis fazer, assim, não é sobre ele exatamente. Assim.
Tá.
É um filme mesmo com esse recorte assim, dos últimos anos, voltado um pouco para esse tributo que a gente está fazendo. Assim. Tem um período da pandemia, tem antes da pandemia e tem esse 2014... Dessa turnê e tal, que a gente foi pra mais...
Tem quantos anos que ele se encantou?
Tem 3 anos.
3 anos. É. E disso tudo, desse documentário, eu chegando lá hoje na Casa da Mãe, antes das 8, sentando, me posicionando para assistir, o que é que eu vou descobrir de João Donato que eu ainda não saiba, através de pesquisa ou pelo ouvido de fã que eu possa ter, de gostar do que ele fazia? O que é que vai ser de novidade pra mim?
Novidade, eu acho que... A gente vai ver o tempo dele, assim, porque não é um filme que eu conto uma história linear, nem tem narração, não tem voz em off, não tem entrevista, não tem nada. É ele o tempo todo presente. O começo mostra um pouco dessa viagem que a gente fez. Em 2013, 2014, a gente foi umas 9 vezes para lá. E aí tem só um iniciozinho e depois entra no mundo dele, que é ele de pijama. Tem muitas cenas dele com pijamas diferentes. E ele tocando, e a intimidade dele, o tempo da conversa, ele conversando e tocando, tem uma onda bem, assim, do tempo dele mesmo. Ele era um personagem muito...
Você tá em off? Pergunta a gente escuta ou ele vai ali...
Escuta e ele fala, ele conversa às vezes. Dá pra ver muito que, assim, o filme fala muito da nossa amizade. Muita gente fala isso. No final eu boto mesmo, de Mihai pra João. Porque tem essa coisa nossa e no final eu até entro, assim, no finalzinho, tem uma cena da gente compondo junto. A única música que a gente não gravou. A gente tem 8 músicas, assim.
Sim.
E a última a gente não gravou, que é sobre a onça pintada. E aí tem essa cena da gente compondo, assim, ele compondo a parte B na hora, assim.
Uhum.
Então tem essa coisa do momento e da amizade.
Que lindo.
E tem filosofias que ele fala mesmo, que fala do olhar dele de criança, que ainda bem que ele não perdeu esse olhar de tudo que ele olha.
Ele tinha essa coisa meio de criança, né? Meio presente. Isso era visto, assim. A gente capturava isso, né?
A casa dele, cheia de brinquedos que ele colecionava, trazia do Japão. Tinha muito brinquedinho, aqueles gatinhos japoneses, sapo, né? Que ele ganhava muito sapo por causa da rã. Mas tinha muita coisa de brinquedo. E quando a gente chegava, sei lá, na Rússia, a primeira coisa que eu queria fazer, procurava uma loja de bala. Ele adorava bala.
Que demais. Bala mole ou bala dura?
Bala, aquelas lojas de várias balas. E ele adorava farmácia também. Mas ele tinha essa coisa da criança da bala.
Da bala, assim. De chupar a bala, né?
Ele gostava de bala, trazia sempre, assim, balas e tal. Ele tinha uma coisa de criança.
Que
assim,
demais.
Né? É, e do olhar de criança.
Agora, por que tantas vezes a Rússia?
Não foi tantas
vezes.
Na Rússia a gente foi para Moscou e para...